Estamos apresentando Salão Verde.
O Brasil tem apenas 2 semanas para encaminhar às Nações Unidas sua posição para um dos mais importantes eventos ambientais previstos para 2012, a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente, a Rio+20. O prazo termina em 1º de novembro e até lá, cada nação deve fechar um texto com temas e propostas para negociação.
O governo brasileiro tem recebido, Mônica, contribuições do Legislativo, Judiciário e Sociedade Civil para organizar um posicionamento. Aqui na Câmara, por exemplo, a subcomissão Rio+20 da Comissão de Relações Exteriores acaba de entregar uma série de sugestões ao ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota. A reportagem é de Georgia Moraes, repórter da Rádio Câmara.
Deputados sugerem ao governo a substituição do PIB, o Produto Interno Bruto, por um novo índice de desenvolvimento que contemple variáveis ambientais. A recomendação foi entregue ao ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, pela subcomissão da Câmara, destinada a propor sugestões para a participação do Brasil na Rio+20, a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. Segundo o presidente da subcomissão, deputado Alfredo Sirkis, do PV do Rio de Janeiro, a ideia é definir um novo índice para aferição do desenvolvimento econômico dos países.
Uma nova métrica que substitua o PIB, o Produto Interno Bruto, né, que achamos que é um indicador muito ultrapassado de desenvolvimento econômico, é um indicador meramente de crescimento, de produção e de num certo aspecto, a própria poluição e a devastação podem ser contabilizadas a favor dentro do PIB. A gente precisa substituir o PIB por uma nova métrica que incorpore elementos qualitativos.
Outra sugestão levada pelo grupo, de acordo com Sirkis, é a criação de uma Organização Mundial de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente.
Um pouco nos moldes da Organização Mundial de Comércio, que tenha, de fato, poderes supranacionais, digamos assim, para o encaminhamento de algumas questões, para a arbitragem de outras questões. Ou seja, o início, o primeiro passo para uma governança global em torno de alguns aspectos da questão ambiental e da economia sustentável.
O relator da subcomissão, deputado Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, incluiu ainda, entre as sugestões, a criação de incentivos internacionais à produção de energia limpa. As sugestões da Câmara podem integrar a posição oficial do país para Rio+20. O governo brasileiro tem até 1º de novembro para apresentar às Nações Unidas seu posicionamento. A conferência será realizada no Rio de Janeiro, de 4 a 6 de junho de 2012. O nome do evento é uma referência aos 20 anos da Rio 92 ou Eco 92, Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, também promovida no Rio de Janeiro. De Brasília, Georgia Moraes.
E na próxima sexta, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a Frente Parlamentar Ambientalista promove um encontro para debater a sustentabilidade dos recursos hídricos do país, como parte de uma série de reuniões que o grupo está organizando para ampliar o debate sobre a Rio+20. Está prevista a participação de parlamentares, gestores públicos e ONGs ambientalistas.
Aliás, Mônica, o fato de a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente ter o Brasil como sede tem incentivado uma intensa agenda de debates por todo o país. Diferentes organizações se articulam para levar ao encontro suas propostas e fazer do evento mais do que apenas uma reunião de chefes de Estado.
Pois é, Ana, nesta segunda e terça-feira, por exemplo, uma série de entidades da sociedade civil organizada costura uma proposta para uma economia verde inclusiva no Brasil. O segundo seminário Diálogos Nacionais sobre Economia Verde, rumo a Rio+20, faz parte de uma estratégia global de coalizão para uma economia baseada na sustentabilidade e na justiça social.
O governo brasileiro está acompanhando toda essa movimentação e, como a gente já falou aqui, tem recebido contribuições. Apesar de o texto ainda não estar fechado, o assessor extraordinário do Ministério do Meio Ambiente para a conferência, Fernando Lírio, adiantou que o governo brasileiro pode propor na Rio+20 a adoção em escala global de condicionantes ambientais e sociais na concessão de empréstimos e financiamentos pelo sistema financeiro internacional.
No Brasil hoje você já tem uma espécie de protocolo que orienta os bancos estatais no sentido, olha, para dar um financiamento você tem que ter algumas condicionalidades. Então tem uma discussão no Ministério da Fazenda, como parte desse processo, de que você tenha essa iniciativa em caráter global. Ou seja, que todo o sistema financeiro internacional, na sua concessão de empréstimos e financiamentos, inclua essa variável social e ambiental como requisito.
Um outro tema em discussão, segundo Fernando Lírio, é se os países devem ou não assumir metas de desenvolvimento sustentável em setores como de energia, por exemplo. As propostas encaminhadas pelas Nações à ONU até 1º de novembro serão consolidadas em um documento que servirá de base para o início das negociações em janeiro. Estão abertas as inscrições para o segundo concurso de desenhos SOS Mata Atlântica. Até o próximo dia 28, crianças e adolescentes de 7 a 14 anos poderão escrever seus desenhos com o tema Atitudes pela Mata Atlântica.
Os desenhos têm que ser feitos à mão livre e cada participante pode inscrever apenas um trabalho. Essas e todas as outras regras do concurso estão disponíveis no site www.sosma.org. 10 trabalhos serão premiados com produtos da SOS Mata Atlântica. O primeiro colocado vai ganhar ainda uma maleta com materiais para colorir e desenhar. E o segundo e terceiro lugares receberão também kits com lápis de cor e canetinhas coloridas.
Dica da semana.
Brasileiro diferente do mundo inteiro. Olha lá, o lobo guará.
Quem diria que esse bicho tímido, como ensina a música que acabamos de ouvir, tem um dia só pra ele? Pois é, 12 de outubro, além de Dia das Crianças, é Dia do Lobo Guará. Por isso, a gente aproveita para falar um pouquinho desse animal tão especial e que, infelizmente, é um desconhecido para muitos brasileiros.
É, Mônica, e esse desconhecimento, muitas vezes, é mais uma ameaça a esses animais. O lobo guará não é uma espécie agressiva, mas em alguns lugares, por conta da perda de espaços naturais, eles se aproximam das fazendas e, em busca de alimentos, acabam atacando galinheiros, o que leva os proprietários a matar os lobos.
Infelizmente, isso acontece sim, Ana. Mas a principal ameaça ao lobo-guará é mesmo a perda de habitat. Quem explica é a bióloga Flávia Pereira Lima, da Universidade Federal de Goiás, que trabalha na área de educação ambiental.
Ela é encontrada tipicamente no cerrado. Ela também é encontrada em outros biomas, Pantanal, nos campos sulinos, em outras áreas do Brasil. Em alguns estados, ela está um pouco ameaçada por causa da perda de hábitat. Ou seja, muitas das áreas onde o lobo-guará vive está sendo transformada em pastagem, em agricultura. Outros motivos também são atropelamentos, né? Mas a principal ameaça é a perda de hábitat. Então, onde as áreas naturais que ele vive estão sendo transformadas em áreas de agricultura, de pasto, perde a área do bicho viver. Se ele não tem onde viver, ele não vai ter comida, ele não vai encontrar a parceira para reprodução, e isso são as principais causas de diminuição da espécie na natureza.
A bióloga Flávia Lima destaca a importância de se falar do lobo-guará, principalmente para desfazer alguns mitos que envolvem esse animal solitário.
Mas muita gente ainda o desconhece, confundir até com as hienas dos filmes. E por causa da historinha de Chapeuzinho Vermelho, do lobo mau, acha que ele é um lobo agressivo. Mas, na verdade, ele é um lobo solitário que fica na dele, praticamente. E que só forma os casais, realmente, na época da reprodução. Ele é um animal onívoro. Ele come fruto, principalmente um fruto chamado fruto do lobo, né, a lobeira. Ele come pequenos roedores, ele come répteis, insetos. Então, de mal, o nosso lobo-guará não tem nada, né?
Para aproximar a fauna brasileira dos seus alunos, a bióloga Flávia Lima costuma fazer algumas brincadeiras, como jogos de identificação. E ela recomenda um livro bem interessante, chamado Brasileirinhos, do poeta Lalau, ilustrado por Laura Beatriz. O livro é tão bacana que acabou virando um CD, que traz a música que ouvimos ainda agora.
Além do lobo-guará, tem musiquinha para o peixe-boi, para a onça-pintada, para o tamanduá-bandeira e outros animais da nossa fauna. Humor e leveza estão presentes em todas as faixas, que contam com participações bem especiais, como do cantor Zé Cabaleiro e da atriz Marisa Hort. O livro e o CD Brasileirinhos, Música para os Bichos do Brasil, podem ser encontrados em livrarias de todo o país.
Então, com essa dica para você conhecer um pouco mais sobre a nossa fauna de uma forma divertida e, claro, compartilhar esse conhecimento, a gente encerra esta edição ao som da música para o peixe-boi.
Quando você achar um bicho gordinho, comendo capim no fundo do rio. Diga oi, oi peixe boi, diga oi.
O programa de hoje foi editado e apresentado por Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
E a gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet, pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Diga oi, oi peixe boi, diga oi.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.